Aleluia. Os irmãos estão bem? Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero contar uma piada. Eu estou com vontade de contar piada. Posso contar piada? É uma piada santa. Tem a ver com sogra. Amém? Mas leva mal. Dizem que um homem uma vez... Os irmãos tiraram foto dos irmãos rindo, hein? Pelo amor de Deus, só fica tirando foto lá. É, diz que uma vez um casal foi junto com a mãe da moça, né? Foram para Israel. E chegando lá em Israel, eles tinham vários passeios para acontecer e tudo mais. E a senhora, já uma senhora idosa, ela ficou cansada e acabou falecendo. Ela já estava meio de idade já, né? E ela acabou falecendo. E aí falaram assim para ele: ó, você pode sepultar ela aqui por 100 dólares, né? Agora, se você quiser levá-la de volta para o Brasil, vai custar 5 mil dólares. Aí a filha, né, a esposa chegou e falou assim: bem, ela pode aqui ficar por 100 dólares, aqui na Cidade Santa, tudo mais. O marido falou assim: não, não, vamos levar para o Brasil. Como assim, amor? Olha a diferença, 5 mil dólares, 100 não. Ele falou: faço questão de pagar. Falou assim, aí todo mundo, o guia turístico, a polícia lá, né, tudo mais: olha, querido, você paga 100 dólares, vai ficar num ótimo local aqui, enterrada e tal. Ele falou: não, faço questão para levar, pago 5 mil dólares sem problema. Ele falou: mas por que isso? Ele falou o seguinte: há 2 mil anos atrás, um homem foi enterrado aqui, e 3 dias depois ele ressuscitou. Eu não posso correr esse risco. Piadinha, brincadeira, amigo. Amém, irmãos? Os irmãos me perdoam. Eu tinha que contar algo assim para esquentar mais a... Aleluia. A quebra-gelo. Tá gelado, fala a verdade. Amém. Aleluia. Depois eu conto outras gospel. Tem cara que pagaria 10 mil, mas tudo bem. Amém. Fechar nossos olhos, fazer uma oração. Aleluia. Repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro meu coração para receber a tua palavra, que é mais viva e mais eficaz que uma espada, porque separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço, Senhor, me traz revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Os irmãos, por favor, abram a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu não posso correr esse risco. Aleluia. Amém. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam, ou seja, perguntavam uns aos outros, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, terceira hora lá, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência, ou seja, pré-conhecimento de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Repita comigo, recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Eu continuo. Derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, aqui está falando do dia do Pentecostes. Então, o que aconteceu? Jesus morreu, Jesus foi crucificado naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois Jesus passou 40 dias com os discípulos, ensinando eles o que eles tinham que fazer, a como andar, o que eles tinham que fazer como igreja, de que forma tinha que ser a igreja, manifestar a igreja. Então Jesus foi passando, depois de ressurreto, ele foi passando o quê? Todo o ensino dele ainda, ele falou, ainda tenho algo para fazer. Amém? Até aqui? Beleza. E aí Jesus, quando ele foi assunto ao céu, falou assim, ó, permaneça lá em Jerusalém, que vai descer o Espírito Santo sobre vós. E aí o que aconteceu? Os discípulos estavam juntos, estavam em oração, estavam lá em unidade, fala assim, em unidade. E eles estavam lá, o que aconteceu? O Espírito Santo se manifestou, e eles começaram a orar em línguas, todos eles que estavam lá, em torno dos 120, mais ou menos, estavam ali orando, orando em línguas, só que o que aconteceu? Eles estavam orando e tinham várias pessoas de outros países lá, que estavam lá em Jerusalém. Tinham pessoas que falavam grego que estavam lá, só que tinham homens lá que receberam o Espírito Santo e eles estavam falando língua, estavam falando em grego, e o cara estava entendendo que aquela pessoa estava cheia do Espírito Santo, ela estava falando. Tinham outros partos, medos, romanos, cada um deles na sua língua, lá falando, o romano falava latim, e ele estava lá falando em latim, só que ele não sabia de latim nenhum. Só que o Espírito Santo, na hora que se manifestou, o que aconteceu? Ele começou a orar em línguas e estava lá orando e profetizando em latim. E assim, egípcios, a língua egípcia, o cara estava lá, outros discípulos estavam lá orando e falando na língua egípcia. E todo mundo estava o quê? Entendendo. E eles falaram assim, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Isso alguns estavam falando, e outros estavam falando que eles estavam embriagados. Só que é o seguinte, eram 9 horas da manhã, e Pedro chega, se levanta e fala, não, nós não estamos embriagados. Aí falou, existe uma promessa, a promessa que foi dada lá para o Joel, lá atrás, a promessa de que o Espírito Santo ia se manifestar nas nossas vidas. Quantos estão me acompanhando? Essa é a promessa, é o título da palavra de hoje, a promessa. É a promessa que Deus tem para nós. Hoje o Espírito Santo de Deus, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. Fala assim, Jesus não pode mais sair de nós. Deus não pode mais sair de nós. O Espírito Santo não pode mais sair de nós. Ele habita dentro de nós. Amém? Então, o que acontece? Eles estavam lá. E aí eles começaram, e Pedro começou a explanar quem era Cristo. Ele começou a falar quem era Cristo. Ou seja, foi uma pregação cristocêntrica. Não foi, foi uma pregação voltada falando de Jesus, daquilo que Jesus é, da maravilha que Jesus é, exaltando o nome de Jesus. Não ficou falando deles, do que eles faziam, não, ficou falando de quem era Cristo. Eu imagino aquela pregação esfuziante, falando do que ele tinha experimentado, que Cristo é maravilhoso, que Cristo é isso, que Cristo é aquilo, e foi o que ele estava falando. A hora que Pedro acabou de pregar isso, aqueles homens que estavam lá, que estavam perplexos, chegaram e perguntaram, que faremos, irmãos? Depois do que você falou, depois do que a gente viu, o que a gente tem que fazer? Aí Pedro falou assim para eles, primeira coisa, se arrepende, segunda, se batiza nas águas, terceiro, você vai ser cheio do Espírito Santo. Essa foi a pregação, a pregação que depois dela, 3.000 pessoas se ajuntaram. Você imagina num dia, uma igreja multiplicar de 120 para 3.000, Não sei você, mas eu quero isso. Mas existem algumas exigências para isso acontecer. E começa em nós. Por que começa em nós? Toda vez que você molda a sua vida para você, você tira Cristo do centro e coloca a sua vida no centro. Você fica preocupado com as suas coisas, você fica preocupado com o que é a sua vida, com as suas contas, com os seus problemas familiares. Verdade, quem aqui não tem problema? Todos nós temos problema. Mas a grande questão é o que é mais importante para você. E aqui está falando de algo muito importante, que é o que nós colocamos como centro das nossas vidas. somos nós ou somos ou é Jesus? Porque quando a pregação é cristocêntrica, ou quando a nossa vida é cristocêntrica, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, nós fazemos a nossa agenda primeiro colocando Cristo, depois a gente vai colocando as outras coisas. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então você já começa a dedicar. É isso que os discípulos fizeram, é isso que Pedro estava falando. E Pedro estava exaltando Jesus. Pedro não estava falando assim, ó, vem para Jesus que você, a sua vida vai ser transformada, você vai ganhar mais dinheiro, como a gente vê muita pregação por aí, verdade ou não? Não vai ter mais problema, seus problemas se acabaram-se, como diria o seu Cristo. Não, querido. A pregação depois foi o quê? Se arrependam. Então, quando eu tenho uma vida que é voltada para Cristo, quando eu tenho uma vida que é um estilo de vida de se arrepender, começa a manifestar o poder de Deus. Agora, para você entender o que é arrependimento, muitas pessoas pensam que é chorar. Não, não é chorar. Arrependimento é mudança de mente. Fala assim para o seu irmão, mudança de mente. Metanoia. O que é arrependimento? Pedro virou e falou assim, não, eu vou te dar 10 passos para você ser uma pessoa próspera. Pedro falou isso na hora lá, não? Não. Jesus, quando estava aqui, ele falava isso quando ele estava aqui? Não. E por que que muitas vezes nós não vemos o poder de Deus se manifestando? É porque muitas vezes eu estou querendo dar 10 motivos para a pessoa falar o quanto que vale a pena ela ser cristã. Na verdade, eu estou gerando um monte de simpatizantes de Cristo e não de convertidos a Cristo. Precisa haver uma conversão. O que é uma conversão? Conversão é quando eu estou andando para cá e aí eu viro e volto. Isto é uma conversão. Quando eu me converto, eu estava indo por um caminho, acontece algo e eu volto. Eu estava indo para... E eu vou, eu me converto, eu mudo de rota, eu mudo a minha mente. Aquele caminho que eu estava seguindo não é mais aquilo que eu quero. Não é mais porque eu entendi que aquele caminho não vale mais nada. Quantos estão me acompanhando? Isso é uma conversão. Mas para ver essa conversão, precisa ver o quê? Um arrependimento. E o que que Pedro falou para eles? Arrependam-se. E Pedro está falando para nós também, arrependam-se. Eu e você precisamos ter um estilo de vida de arrependimento. Ou seja, o que é um estilo de vida de arrependimento? É o seguinte, eu estou andando nesse caminho. Esse caminho que eu estou seguindo é o caminho que Jesus quer? Então, por exemplo, imagina só. Eu sou um cara que eu gosto de dar balão nos outros. Eu não pago cara. Eu gosto de ludibriar os outros. Falo que vou pagar, não pago. É assim que Jesus quer que você ande? Não. Então precisa haver uma conversão, precisa haver um arrependimento. Então eu preciso entender e falar assim, Jesus não quer mais. Então, por que Jesus não quer mais? Eu não vou mais fazer isso. Isso é arrependimento. É se arrepender. É metanoia. Eu brigo com a minha esposa. Eu discuto com ela, não sei o que, Deus quer isso? Não, então eu não vou mais fazer, porque isso aqui, Deus não quer mais, porque eu coloquei Cristo no centro, Cristo está no centro, eu não quero desagradar o meu Pai, eu entendi que o que Ele fez por mim é maravilhoso, então eu não vou mais fazer. Isso o que que é? É um fruto de que você vê que a pessoa se converteu. O que que não é uma pessoa convertida? É uma pessoa que ela pode vir para a igreja, pode participar dos nossos cultos, nossas células, mas é o seguinte, o caminho está errado, mas ela continua, e nada muda, ela não se sente mal, ela continua fazendo as mesmas coisas, ela não se arrependeu, ela não mudou a rota, ela continua fazendo as mesmas coisas, ou seja, nós costumamos dizer que ela não nasceu de novo, porque o que é nascer de novo? Agora eu sou uma nova criatura, agora as coisas velhas passaram, eu não quero mais viver do jeito que eu vivia. A prostituta não vende mais o seu corpo. Aquele que é traficante não vende mais droga. Aquele que brigava, batia na esposa, não briga e não bate mais na esposa. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Percebe? Isso é conversão, isso é arrependimento. Eu me arrependi, eu não quero mais. Eu tinha essa meta na minha vida, eu não tenho mais. Agora acabou isso. Eu era um adúltero, eu saía com um monte de mulher. Agora que eu encontrei Jesus Cristo, agora, peraí, o que Cristo quer que eu seja? Marido da minha esposa, pai dos meus filhos e ponto final. Então aquele mundo já acabou para mim. Isso o que é? Conversão. Mas precisa ver o que? Um arrependimento. Quantos estão me acompanhando? Porque senão nós estamos gerando simpatizantes de Cristo. Estamos falando para ele que ele é convertido. Não, ele não é convertido. Porque aquele que é convertido, se ele pisa na bola, o que acontece com ele? Ele vai ficar mal. Porque ele não quer errar. O simpatizante não, ele continua como se nada tivesse acontecido. Não, eu estou na graça. Estou cheirando pó na graça, estou batendo na esposa na graça, estou fazendo isso. Está uma graça só. Ele continua como se tivesse nada tivesse acontecido. Não. Quantos só me entendem o que eu estou falando? A graça é quando você olha o que Jesus fez por você e você fala assim: como é que eu vou pisar na bola agora com Jesus? Como é que eu vou pisar na bola agora com Jesus? Não posso. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim, ele deu a minha esposa, ele deu os meus filhos, eu vou pisar na bola com eles, vou pisar na bola com essa família linda que Deus me deu. Peraí, de jeito nenhum. Isso o que é? Arrependimento. Eu mudo a minha mente. O que eu pensava antes. Por exemplo, uma pessoa que ela é, seja ela qualquer coisa, usuária de droga, bebida, adúltero, qualquer coisa, você pode perceber. Ela tem esse tipo de atitude porque ela está mais preocupada com o prazer dela do que com o prazer das pessoas. O dia que ela tiver prazer em ver a alegria dos outros, em ver um sorriso no rosto deles, ele para. Porque aquela pessoa é muito importante para ele. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Quando ela olhar para a cruz e falar assim: não, eu não posso continuar, Jesus morreu por mim na cruz. E ele não quer que eu seja assim. E por isso eu vou seguir o caminho dele. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Esse é arrependimento. Mas Pedro não termina só aí, ele fala: se batizem. Batize-se. Quando você se batiza, você está falando o quê? Olha, eu agora quero uma novidade de vida. Eu estou falando para todo mundo que a partir de agora eu sou da igreja. Tem um conhecido meu, um amigo meu, que ele aceitou a Cristo, mas não quis se batizar. Porque ele quer continuar do mesmo jeito que ele é. Ele é um simpatizante do Evangelho, mas ele não é um convertido ao Evangelho. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? A vida dele continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Ou seja, não houve arrependimento. Por isso ele não se batiza. Por que que, por exemplo, aqui na Videira, nós falamos para a pessoa, fala assim: ó, a gente olha a vida da pessoa que ela vai se batizar, se ela está amasiada, ela tem que se casar. Por que que a gente faz isso? Quando tem os dois aqui, por exemplo. Seu marido está fora, a gente não tem como. A gente batiza a esposa. Mas por que que a gente fala para batizar os dois? Porque no mundo é normal que não se casar. No mundo, só juntar, tá beleza. Mas espera aí, se você agora é filho de Deus e você se converteu, é normal que você queira fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você se case. Por isso que a gente fala. Porque o batizar, por que que, por exemplo, na hora que a gente está fazendo a ceia é só para os batizados? Por quê? Porque aqueles que entenderam que esse tem que ser uma novidade de vida e tem que andar com a igreja. Quantos estão me entendendo? Porque é importante isso para eles. Por isso que nós chegamos e falamos assim: não, peraí, tem que ser desse jeito. Os irmãos entendem? Às vezes porque a gente põe alguma coisa, mas não, é porque tem lógica. Porque se uma pessoa ela se converteu, peraí, eu quero fazer a vontade de Deus. Qual que é o problema? Quantos estão me entendendo? Está escrito, casa. Qual que é o problema? Casa, vai lá e casa. No mundo não, no mundo, junta aí. Deixa eu falar, eu já fui juntado, filho. Minha esposa fala que é a igreja da casa, a igreja verde. Acho que é a avó dela que falava isso. Não, querido, casa. Você tem tudo no seu nome, carro, casa, por que que não tem a mulher? Vamos só me entender. Percebe isso, não? Tem tudo no seu nome. Por que não pode ter a mulher no nome? Eu tenho minha mulher no nome. Ela tem até o meu nome no nome dela. Por quê? Ela é minha mulher. Eu cuido dela. Ela não é minha propriedade. Mas ela está marcada. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, nós temos que ter uma vida batizada. O que é uma vida batizada? É uma vida que você anda com a igreja. que a igreja para você é importante, porque agora eu estou novidade de vida, o mundo não faz mais, não brilha mais os meus olhos, eu não quero mais viver do mesmo jeito. Tem uma história de um capitão, do exército, lá na guerra civil americana, que quando ele foi se batizar, falou assim: ô capitão, o senhor está se batizando com a sua carteira, vai molhar toda. Ele falou: não, ela precisa ser batizada também. É, porque antes ele era avarento, agora ele tem que ser generoso. Quantos estão me entendendo? Entendeu? Quantas carteiras? Não vou fazer essa pergunta. Entendeu? Mas é um estilo de vida, porque entende que é importante a vida da igreja, se preocupar com as coisas da igreja, como é que está a vida dos irmãos, quantos estão me acompanhando? Então é um estilo de vida batizado. Então tem um estilo de vida de arrependimento, de arrependido, e tem um estilo de vida batizado. O arrependido sempre está lá, ele reconhece: eu errei. Perdão, eu errei. O batizado é aquele que quer viver junto. Unidade. Eu faço parte, eu tenho uma nova família, eu sou nova criatura. Agora eu faço parte aqui da igreja. Quando fala da igreja, fala quem? Como? É. Tem político aí falando mal da igreja. E tem crente que vai votar no político e fala mal da igreja. Isso eu não entendo. Como é que pode? Está falando mal dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus primos, e tem gente que não liga para isso. Os irmãos se entendem o que eu estou falando? Sabe, você faz parte da igreja do Senhor, é de uma família, de um corpo. E quando você entende que você faz parte do corpo, o estilo de vida batizado é aquele estilo de vida que eu não posso ficar longe do corpo. Eu não sou que nem a mãozinha da família Adams que ando longe. Não, a igreja é muito importante para mim. É uma equipe, é uma família. E se está doendo no pé do meu irmão, está doendo no meu pé também. Eu louvo a Deus pela equipe que eu tenho de liderança. Quando tem alguém doente, os irmãos que estão no grupo, verdade ou não, você não recebe um monte de coisa para você orar durante a semana? Pessoas estão doentes, tem alguém mandando aquela corrente toda, todo mundo: ore por tal pessoa, ore por tal pessoa, ore por tal pessoa. E a gente está lá orando, declarando, daqui a pouco a gente ouve: ó, tal pessoa agora já passou, está tudo bem, glória a Deus. Esse é o papel da igreja. Ou seja, é um estilo de vida batizado. E a terceira coisa que Pedro falou para eles, depois de fazer essas duas: agora você vai ser cheio do Espírito Santo. Vai fluir no Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui. E recebereis o dom do Espírito Santo. O que que é dom? Dom significa presente. Fala assim para o seu irmão: presente. Ou seja, você recebeu de Deus, quando você aceitou a Cristo, quando você se arrependeu, você recebeu quem? Um presente de Deus, o presente do Espírito Santo. E dependendo como você valorizar esse presente ou não, você vai experimentar desse presente ou não. Quantos estão me acompanhando? Eu lembro que um bom tempo atrás, meu filho queria um... Eu nunca tive console, videogame. E eu lembro que um bom tempo atrás, meu filho tinha pedido um Xbox. Na época, o que eu podia dar era o 360. Faz um bom tempo já. Aí eu fui lá, consegui um Xbox 360. Tá bom, comprei, fui até lá, inteirinho, fiz uma ótima compra, graças a Deus. Aí eu cheguei, trouxe o Xbox, montei, deu um trabalho. Aí eu deixei lá. Aí daqui a pouco, passou 5... E eu comecei a jogar. Eu falei: não, deixa eu ver como é que esse negocinho aqui. Aí joguei, tá um pouquinho. Pô, legal de carro. De carro. E comecei: não, tô muito viciado nesse negócio, para aqui. Tal. Aí, passou segunda, passou terça, passou quarta. E eu só olhando meu filho, não quis nem brincar nem nada. Quinta, sexta, sábado, domingo. Falei: o seguinte, moleque, eu comprei um negócio para você e você não está brincando, eu vou vender. E vendi. Tranquilamente. Aí, passado um tempo, ele me pediu de novo. Aí eu falei assim: você vai valorizar aquilo que eu estou te dando? Vou, pai. Então tá bom. Aí eu comprei um outro. Não o mesmo modelo, o outro. Aí ele está lá usando. Mas por quê? Não valorizou aquilo que eu dei. E não experimentou daquilo que eu dei. Então, nós, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de você, mas se você não valorizar o Espírito Santo, se você não fluir o Espírito, o que Paulo disse? Embriagueis com o quê? Com vinho ou com o Espírito Santo? Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, para quê? Para você fluir, para que o poder de Deus se manifeste. E é por isso que muitos crentes não experimentam do poder de Deus, porque não valorizam o presente do Espírito Santo que está dentro de cada um. Mas quando você valoriza esse presente, você fala assim, putz, Espírito, aí você vai lá e fala assim, Espírito Santo, você quer que eu faça isso? Espírito Santo, me dá uma guia aqui, me mostra aqui o que é para fazer, porque eu estou fazendo as coisas na minha carne, no natural, mas eu quero saber qual que é a tua vontade, Senhor. O Espírito Santo está aí para ser o seu professor, o meu professor. E quando eu consulto o Espírito Santo, quando eu valorizo o Espírito Santo, quem é que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, é Ele que convence, não sou eu. Eu só fui comprado na cruz para eu ser aquele que abre a boca. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso você não tem que ter vergonha nenhuma você falar de Jesus para alguém e alguém não quiser nada. Mas nós temos que ser cheios do Espírito Santo para quê? Para que haja o poder de Deus, a vida de Deus. Essa é a promessa que Deus tem para nós. O fluir do Espírito Santo, as maravilhas que se movem, o poder de Deus se manifestando, você impor as mãos sobre uma pessoa, tem crente que nem imagina impor as mãos sobre alguém e essa pessoa ser curada, nem pensa na cabeça dele, porque ele está preocupado com outras coisas. Tem crente que não pensa em nada, em libertar uma pessoa. Foi muito legal, que dia que foi? Sexta-feira, eu fui orar para um menino, uma doença muito grave. E aí o menino está internado e a Alessandra conhece a mãe. E ela falou assim, oh, se quiser a gente pode orar. E nós fomos lá no Hospital Brasil orar por ele. A Alessandra subiu primeiro, ficou lá. Ficou mais... É bexiga, calma, gente. Só não avisaram a gente, amém? Deixa eu voltar aqui, volta aqui. Calma, que se tivesse, você está chorando agora, calma. Vamos lá. Aí eu fui lá, fui no hospital. Chegando lá no hospital, aí eu coloquei o carro lá na rua e fui, entrei. E na hora que eu entrei, a minha esposa falou, mas eu esqueci as máscaras, e agora é obrigatório entrar com máscara no hospital. Eu falei, não, eles servem a máscara pra gente. Aí eu entrei, aí tinha um senhor lá, o segurança. Aí eu já fui no segurança, falei assim... O senhor tem máscara para nós? Ele falou assim, o senhor é evangélico, né? Eu não estava com Bíblia debaixo do braço, eu não estava de blazer, você sabe que para andar de blazer é só em casamento, olha lá. Eu não estava com nada disso. Por quê? Ele olhou para mim e enxergou o quê? Alguma coisa. Aí... falei, amém, aí a gente começou a conversar, ele falou que era de uma outra igreja, eu dessa, ou seja, ele percebeu algo, na hora que eu abri a minha boca, eu falei, o senhor pode, a gente está sem máscara, o senhor pode fornecer máscara para nós? Só falei isso, não falei a graça do Senhor, a bênção do Senhor, não falei evangeliquez nenhum, mas ele sentiu algo na hora que eu falei, nossa, uau, percebe? É isso. Isso tem que acontecer na minha vida. Ah, pastor, mas isso é porque o Senhor, pastor, o Senhor é pastor. Não, querido, a promessa é para todos. A promessa não é para alguns. A promessa é para todos. Para todos fluírem no Espírito Santo de Deus. Para todos serem cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa. Que os velhos profetizarão. Que os velhos terão força. Só que como é que vai acontecer um casamento feliz se não fluir o Espírito Santo de Deus? Se não houver arrependimento, o marido e a esposa chegarem e reconhecerem, não, eu estou errado aqui. Se arrepender significa ser humilde e reconhecer que Deus tem o melhor caminho para mim e para você. Quantos estão me entendendo? Não vai haver poder, querido. Não vai acontecer nada lá na sua casa, na sua vizinhança. As pessoas não vão perceber que você é cristão. Vão perceber que você é cristão porque você colocou um adesivo no carro. Tem gente que só conhece que alguém é cristão porque pôs o adesivo no carro. Mas não é para você ser conhecido porque você tem o adesivo no carro. É para a hora que você descer do carro, falar bom dia, a pessoa perceber, nossa, tem um, deu um arrupio aqui. Jesus, quando foram prender ele, perguntaram, cadê Jesus? Ele falou, eu sou. Na hora que ele falou, eu sou, o que aconteceu com os soldados? Caíram. Jesus, se não quisesse ser preso, ele não seria. E é isso que vai impactar as pessoas. É isso que vai impactar as pessoas, a sua transformação. É elas verem Jesus em você. A elas olharem para você e você não está olhando com um olhar condenador. Olhar para as pessoas e achar que as pessoas, você tem que condenar, apontar o dedo para elas. Não, você tem que apontar o dedo para o alto. Era isso que Jesus fazia, ele só apontava o dedo para o alto. Ele impunha as mãos e a outra ele apontava o dedo para o alto e falava assim, é para ele, porque ele é pai, ele é bom, ele é maravilhoso. Era isso que Jesus fazia. Pedro fez a mesma coisa, começou a falar de quem era Jesus, que ele é maravilhoso, que ele é bom, que ele fazia isso. Essa foi a pregação de Pedro. E depois que ele fez isso, que ele falou isso, eles foram batizados e ali houve um acréscimo de 3 mil pessoas. Deixa eu te falar, você quer ver fruto na sua vida? Faça a mesma coisa. Coloque Cristo no centro da sua vida. Eu peguei um aplicativo nessa sexta. Sexta foi produtiva. Eu peguei um rapaz, um aplicativo, voltando da escola do meu filho. Cheguei lá, sentei, tinha uma Bíblia mesmo, aberta, em cima do carro. Assim, em cima do carro não. Do painel. Obrigado, irmão. Em cima do painel. Aí eu falei, eita, esse é crente. Aí ele começou, ele não me deixava falar, só ele falava. Ele estava pregando para mim, eu estava quase aceitando a Cristo de novo. Mas ele sabia já, eu sou pastor, convidei ele para mim, e ele não parava, continuava. Eu falei, rapaz, mais 3 desse lá na igreja, estou feito. Rapaz, ele não parava, eu fiquei assim, e eu fiquei lá, falei, gente, que bom. E sabe o que ele falava? Ele não falava dele. Ele ficou falando do casamento dele. Ele só ficou falando de Jesus. E eu estava ali só aprendendo. Eu sou pastor, mas ele estava me ensinando. Estava lá ouvindo, ele falando de Jesus. Que Jesus é bom. Que Jesus onde chega, manifesta. E não sei o que, eu lá. Fala, Deus, ensina. Ensina o teu servo. Você aprende com tudo, querido. Você aprende com tudo. Eu estava lá, falei, não, vai visitar. Ele já foi da videira, ele já participou de igrejas, no caso, da vinha, né? Aí eu falei, vai lá, irmão. Vai lá visitar a gente. Ele não estava, acho que, em igreja nenhuma. Eu não sabia que tinha igreja aqui, videira. Eu falei, tem. Juana Maria Martinez, 455, bairro Assunção. Aí eu peguei, passa, anota o meu telefone. Eu anotei, passei para ele. Hoje ele não veio, não sei por que motivo. Mas eu espero que ele venha aqui. E venha aqui ser canal de Deus para ensinar a gente a falar do jeito que ele fala. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Pessoas cheias do Espírito Santo não ficam falando delas, dos problemas delas. Ela fica falando da solução que é Ele. De quem resolve. Não fica reclamando, não fica murmurando, fica dando glória a Deus. Ou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Esses são os cheios do Espírito Santo. Esses são aqueles que mudam. Que quando vão falar com alguém, daqui a pouco a pessoa está lá, está convertido. Agora, a pergunta que eu faço para você é, o que faremos, irmãos? A mesma pergunta de Pedro. Vamos falar de Jesus, colocar ele no centro, que nem Pedro falou. Vamos falar para as pessoas se arrependerem, que elas precisam se arrepender. Vou viver uma vida arrependida também, onde eu vou me arrepender dos meus problemas, dos meus pecados, daquilo que eu faço de errado. Eu vou viver uma vida batizada, que é uma vida que é inserida na igreja, servindo a igreja para o que precisar, liderando a casa de Deus, na casa de Deus, servindo. Pastor, se eu precisar, pode contar comigo. Eu entendi, Cristo serviu, eu tenho que servir também. Uma das características que você vê que alguém nasceu de novo é que ela quer fazer o quê? Servir. A minha esposa recebeu uma ligação do meu irmão, olha, pastor, eu percebi que vocês estão com essa dificuldade aqui, para lidar com isso, eu me coloco à disposição para fazer isso. Eu falei, nossa, eu quase caí de costa. Eu falei, eu quero ouvir todo dia isso, porque isso é sinal de uma pessoa convertida, que ela quer servir, ela quer ajudar, ela quer trabalhar para o reino de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não está preocupada com ela, não colocou ela no centro, não colocou os problemas dela no centro, ela colocou Jesus no centro, ela colocou Deus no centro. E porque ela vive desse jeito, ela experimenta do mover do Espírito Santo de Deus. Muitos crentes não estão experimentando do fluir do Espírito, porque estão se colocando como centro de tudo. Mas quando você coloca Jesus como centro, Jesus acima de todas as coisas, a vontade dele acima de todas as coisas, o que que acontece? Manifesta o poder de Deus, manifesta a vida de Deus. Quantos estão me entendendo? Quero chamar a equipe de louvor. Irmãos, assim se prepara. Calma. Toda vez que eu prego, os irmãos do louvor reclamam depois que eu fico pregando ainda aqui. Alguns. Brincadeira. Mas é que quando Deus manda falar, a gente tem que fazer, amém? Sabe, queridos, a gente pode viver uma vida, quando a gente falar pentecostal, presta bem atenção em algo. Muitas vezes você vê pessoas se movendo no Espírito, pulando, tudo mais, mas a questão é, houve arrependimento? Tem uma vida batizada? Ela reconhece que ela precisa mudar ou ela acha que ela é a florzinha de Jesus? Essa é a questão. Mas toda vez que você reconhece que você não é a florzinha de Jesus e você fica falando dele, falando que é ele, hoje o Espírito Santo falou bem claro para mim, não pede para eles virem aqui na frente não para você orar, fala para cada um deles orar, para eles aprenderem que eles, quando falam no nome de Cristo, o poder vem, porque não é o pastor, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, você está querendo me dizer que se eu discutir com a minha esposa e for orar por alguém, Deus vai se manifestar? Depende. Se você for lá baseado no que você fez, lembrando do que você fez, não. Mas se você se arrepender e reconhecer, eu errei, e falar assim, eu vou orar por essa pessoa, e eu vou colocar Cristo acima de todas as coisas, e falar, Senhor, a tua vontade, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pode anotar. Sabe, o diabo o tempo todo está querendo sempre levar a igreja do Senhor para o natural, para que você ande no natural, para que você não experimente. Os irmãos devem ter recebido uma carta de um pastor apaixonado, uma carta para você vir orar comigo aqui às 5 da tarde de hoje. Sabe por quê? Porque eu quero que você experimente, porque quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu sei que muitos têm afazeres, eu sei disso. Não é uma convocação, não é uma obrigação, mas eu estou aqui para te servir, para que nesse horário você possa experimentar junto com o seu pastor, com os irmãos, você possa experimentar mais de Deus. Porque num momento, numa hora, algo vem para você e você fala assim, poxa vida, em vez de eu ficar lá batendo, jogando conversa fora, eu podia ter experimentado algo de Deus. Nós vamos ter o nosso encontro agora. Quantos irmãos querem servir no encontro? Eu fiz questão de não aumentar o valor do encontro para a equipe, porque eu quero, quanto mais gente tiver lá, saber para quê? Para aprender. Para aprender. Eu, depois que fui no encontro, os próximos encontros eu fui lá para servir. Falou, eis-me aqui. Mas eu sou ainda, tenho um monte de coisa, eu não conheço a Bíblia toda. Mas quem falou que você precisa conhecer a Bíblia toda? A questão é, aquilo que você conhece, você pratica? Essa é a questão. Essa é a questão. Aquilo que você conhece, aquilo que você aprendeu, você está praticando? Você aprendeu aqui, você ouviu hoje? Dois homens que vieram aqui dar testemunho aqui. Um de uma experiência que estava lá, no carro, orando, louvando. E daqui a pouco, Deus se manifestando. Podia estar na Netflix, podia estar no YouTube. Não, mas estava orando, esperando a esposa. Experimentou. Aí você ouviu um outro aqui, que nós fomos lá, eu e minha esposa, começar o jejum lá na casa dele. Cara de carranca. E o cara é grande. E eu sou pequeno. Mas eu sei de uma coisa, eu não fui baseado no meu querer, eu fui baseado na palavra de Deus. E aí, quando você começa a falar de Deus, eu coloquei Cristo em primeiro lugar. Eu coloquei a vontade do Senhor, porque Deus quer resgatar todas as vidas. Quantos estão me entendendo? E Ele quer te usar, usar você para isso. Onde você está, Ele quer que você flua, que você seja cheio do Espírito. Que você, quando vê que você está fazendo algo errado, chega lá e fala: irmão, me perdoa. Eu fui canalha com você, eu fui errado com você. Isso é arrependimento, é um estilo de vida. Se arrepender, reconhecer, falar: eu errei, me perdoa. Eu sou nobre, nobres não fazem mais isso. Me perdoa, eu estou buscando melhorar. Quantos estão me acompanhando? Sabe, um estilo de vida batizado, que estilo de vida o quê? Chega lá, não, eu preciso ajudar o meu irmão. Qual que é a necessidade? Peraí, na célula dele não foi ninguém. Irmãos, vamos orar por essa célula. Vamos declarar sobre essa célula. Essa célula vai avançar, vai crescer, não vai faltar ninguém mais. Começar a declarar em nome de Jesus. Porque a vontade de Deus é que a sua casa fique cheia. Cheia. É verdade ou não que se eu juntar direitinho essas cadeiras aqui, esse salão vai ficar grande? Sim. Isso aqui é uma técnica para dar a impressão que é maior. Tem mais gente. Mas a verdade é que precisa encher mais gente aqui. O diabo está fazendo de tudo para não encher. Mas a grande questão é: o que faremos, irmãos? O que faremos? Vamos aceitar o diabo ganhar? Ou vamos lutar e sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Colocar Cristo no centro e falar assim: a minha vida vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. E quando ela lê a minha vida, ela vai ver que Cristo é muito bom. Que viver com Cristo é uma maravilha, não é peso, é leve. Porque o jugo dele é leve e suave. E quando você vive desse jeito, quando você vive dessa forma, sabe o que acontece? Graça, poder, favor de Deus. Que é o que a promessa que Deus tem para nós. A promessa que foi feita lá em Joel. É liberar isso na minha vida e na sua vida. Para que você não resolva as coisas no seu natural, para que você resolva as coisas no sobrenatural. Porque você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Você não é um qualquer, querido. Você não é uma qualquer. Você é príncipe e princesa de Deus. E quando você vive segundo a sua identidade, quem você é mesmo, você começa a experimentar disso. Eu sou nobre. Eu sou filho de Deus, eu represento Deus aqui na terra. Eu não posso representar errado. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que buscar o Senhor. Por quê? É porque é uma obrigação? Não. É porque eu entendi que o que Ele fez por mim foi muito. E agora eu quero corresponder esse amor. Isso é graça. É quando você olha o que Jesus fez na cruz e você fala assim: como é que Ele pôde fazer isso? Como é que Ele pôde fazer isso? Morrer na cruz por alguém que Ele não tinha certeza que ia aceitar. Como é que Ele pode fazer isso? Que amor é esse que o próprio Deus vem, se faz carne e vem morrer na cruz? Que amor que é esse? E diante disso tudo, o que eu vou fazer? Eu vou viver a minha vida olhando para mim mesmo, só preocupado com os meus problemas, com o que eu vou comprar, deixar de comprar, com o que eu vou fazer, ou eu vou olhar para Ele o tempo todo? O que eu vou fazer? Eu vou andar no estilo de: eu sou a justiça própria, eu não perdoo ninguém, ou eu vou andar perdoando todo mundo? Como é que eu vou ser? Eu vou andar como Ele, ou vou andar como Ele não quer que eu ande? Essa é a questão. Mas quando eu decido, eu falo assim: não, eis-me aqui um representante do Senhor, embaixador de Cristo aqui na terra. Eis-me aqui. Eu vou me arrepender, eu vou me batizar e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí, um dia, quando eu partir para a glória, vão lembrar de mim. Ali vai aquele lá que incomodou o mundo, incomodou as trevas, matou a carne. É uma escolha, queridos, que faremos, irmãos. O que que a gente vai fazer diante disso? De olhar tão grandeza, tão grande amor, o que que nós vamos fazer? Vamos ficar olhando e falar assim, segue a vida, como qualquer outra pessoa que não conhece a Deus, não tem o dom, o presente do Espírito Santo de Deus dentro dela. Como é que eu vou viver a partir de agora? De que jeito? É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha viver no sobrenatural. É uma escolha viver debaixo da vontade dEle. Mas a palavra de Deus diz, que a vontade dEle, ela é boa, é perfeita e é agradável. É uma escolha. Viver debaixo da vontade dEle, que vai incomodar a minha carne, a minha alma, o mundo, familiares, amigos, vão ficar incomodados. Deixa eu te falar, eu perdi um monte de amigo que era crente, sabia? Crente é? Pois é. Você está muito radical, fundamentalista. Amém. Eu prefiro subir quadrado para o céu do que redondo para o inferno. Eu sou quadrado, sabe por quê? Lá na Nova Jerusalém é quadrada, é um cubo, tem que encaixar desse jeito. É uma escolha, é uma escolha viver de uma forma que o mundo não concorda, que o mundo acha que você é um tapado, que você é um idiota, que você não conhece, que você é um ignorante. Só que Paulo diz que ele experimentou a superioridade, a sublimidade de Cristo Jesus, e todas as outras coisas se tornaram como lixo: faculdade, escola, trabalho, tudo virou lixo perto do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje você tem a oportunidade de carregar um presente que Deus deu dentro de você, que é o presente do Espírito Santo. E com esse presente você chegar e honrar o nome do Senhor, aonde quer que você vá. Vai haver resistência? Vai. O mundo é inimigo. A sua carne que habita é inimiga. E o diabo é o seu inimigo. Mas ele disse: não temais, porque eu venci o mundo. No mundo haverá aflições, mas eu venci o mundo. Quando eu estou lutando, eu sempre pergunto: quem falou que ia ser fácil? Jesus não falou que ia ser fácil. Ele não prometeu que ia ser fácil. Mas tem uma promessa para mim e para você: que no sobrenatural tudo ia ser fácil. Ia se manifestar. A pergunta que eu quero fazer para você é: você quer viver como a partir de hoje? Como você tem vivido? Ou de uma nova forma? De um novo jeito? Sabe, irmãos, você pode ter uma vida boa como um crente natural. Você vai ter uma vida boa, mas não vai ser uma vida sobrenatural. Não vai ser uma vida que vai impactar as outras pessoas. Você vai ver uma vida boa, vai ter probleminha, todo mundo tem problema, mas como você vai resolver no natural, vai experimentar disso. Mas aqueles que andam no sobrenatural vão experimentar outras coisas, e os seus filhos vão ver essas outras coisas, e a promessa é que os filhos dos seus filhos vão ver essas outras coisas, porque você começou hoje e falou assim: a partir de hoje minha vida nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje, pastor, isso aqui é um impacto? É. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, tem que ser um impacto, tem que acontecer alguma coisa, você não pode sair do mesmo jeito. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, irmãos, se você entendeu que nós precisamos nos arrepender, ter um estilo de vida de arrependimento, de metanoia, de mudança e transformação. Se você entendeu que você precisa ter uma vida batizada, uma vida ligada ao corpo de Cristo. E se você entendeu que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, buscar no Senhor, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Para que você viva essa vida. Para que você não seja um crente natural, um crente para constar no IBGE. Não. É para você ser aquele crente que vai incomodar as trevas. Porque você vai ser tão parecido com Jesus que as outras pessoas não vão entender. Porque você não nasceu para se amoldar a esse mundo, você nasceu para confrontar esse mundo. Não as pessoas, mas esse sistema. Esse sistema espiritual mundano do inferno. Eu nasci para ser o melhor pai. Eu nasci para ser o melhor pastor. Eu nasci para ser o melhor irmão. Eu nasci para ser o melhor marido, melhor esposa. Eu nasci para isso. Porque eu sou filho e filha do Deus Altíssimo. Eu nasci para ser generoso. Eu nasci para ser generosa. Eu nasci para ser perdoador. Eu nasci para ser perdoadora. Porque eu sou filho do Deus Altíssimo. É o que nós carregamos. Nós carregamos a presença de Deus. Nós nascemos para abençoar outras pessoas, não para amaldiçoar, não para condenar. Nós nascemos para levar a vida de Deus. Nós nascemos para levar a unção do Senhor. Nós nascemos para levar a graça de Deus. A graça, o favor do Senhor. E quando você vive assim, a sua vida, o seu casamento, nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. Porque você experimentou de algo sobremodo excelente. Que é o próprio Deus. É o próprio Deus. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Comece a falar com Deus agora. Fala, Senhor. Se tiver que se arrepender de alguma coisa, fala com Deus. É você e Deus, sem ninguém. Fala com Ele agora. Se arrepende, fala, Senhor, olha, me perdoa sobre isso. Se tiver que depois que acertar, ajustar alguma coisa com alguém, se ajuste. Mas fala com Deus agora. Se você tem andado longe da igreja, não vivendo uma vida batizada em unidade com a igreja, fala, Senhor, eu estou aqui agora. Não está servindo na igreja, não tá... fala, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Procura depois o teu líder com calma, não faz coisa de porque você se sentiu emocionado, não. É porque Deus falou com você. É porque Deus falou com você. Trouxe convicção no seu coração. Poxa, liberdade para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, move-te na minha vida, manifesta-te como tu quiseres. Tu tens autoridade, a liberdade de se mover na minha vida como tu quiseres, Espírito Santo. Declara isso e declara: eu vou colocar Cristo no centro da minha vida. Cristo no centro da minha vida.
Jesus, Jesus, Jesus.
Ligada à igreja, sabendo que são novas criaturas e que a partir de agora querem viver de uma nova forma, junto da igreja, como membros do corpo, em nome de Jesus, e que todos os dias eles experimentem o presente do Espírito Santo, que foi dado por Jesus naquela cruz, quando nós o aceitamos. Oh Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade, tu tens a autoridade de se mover, cada vez mais na vida de cada um deles, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, abrace pelo menos 5 pessoas que você não conhece, declare que Cristo é o centro da vida dela.